Criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada, os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Conviver e Mais, o podcast.
Olá, estamos começando o nosso 8º episódio Conviver e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Conviver e Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos e junto com a Soraya Campos e a Mariana Tavares, que estará conosco no período de licença maternidade da nossa parceira Thaís Bosa, vamos bater um papo com vocês. Neste 8º episódio, conversaremos sobre como as crianças vivem os conflitos e como os adultos que as acompanham na escola e em casa podem contribuir no processo de desenvolvimento. Pensando nisso, a partir da chamada Meu filho levou uma mordida na escola, refletiremos sobre a temática que preocupa e incomoda tanto a escola quanto a família.
Olá, pessoal. Eu sou a Soraya Campos. Para quem acompanha o desenvolvimento das crianças pequenas, sabe muito bem que as famosas mordidas são motivo de incômodo e possíveis disparadores de conflito entre os adultos que as acompanham. E pensando nisso, eu trouxe algumas afirmações que já foram feitas e ou ouvidas por todos nós. Ai, aquela criança é agressiva. Ela sempre morde os outros colegas. Ah, isso sempre acontece, ela morde todo mundo. Isso nunca aconteceu, que vergonha. Me sinto péssima ao saber que a minha filha mordeu outra criança na escola. Ai, não. Ela levou uma mordida. Como é que eu vou contar para a família e para a coordenadora? Eu fico o tempo todo vigiando, mas não tem jeito, eu viro as costas e ele morde. Essas são apenas algumas das muitas afirmações que ouvimos ou falamos quando acontece uma situação de mordida na escola. Para complementar, trouxemos o depoimento de um pai, o Armando, que é pai de 2 meninas, uma de 4 anos e outra de 8, e da Lucy, mãe de 3 meninos, um bebê, um outro garoto de 4 anos e outro com 6. Vamos começar ouvindo a Lucy.
Olá, tudo bem? Meu nome é Lucy, sou mãe de três meninos e já passei por isso, de meus filhos serem mordidos. Como que eu me senti? Nós que somos mães sabemos que tudo que dói nossos filhos, dói em dobro a gente. Então, a gente meio que acaba sofrendo junto, né? Então, minha primeira reação, meus primeiros sentimentos foi aquela coisa, nossa, mas por que que aconteceu? Enfim, gente, quer cuidar, quer proteger, que é natural da mãe, né? Mas depois desses primeiros segundos, dessa primeira onda de emoções, eu pensei comigo. Falei, bom, meu filho, que é uma criança, foi mordido por outra criança. Essa criança, ela também está em desenvolvimento, né? Do mesmo que meu filho está também. Eles estão na mesma fase, são 2 crianças pequenas. Então, não tem como, vou usar essa palavra brava, né? Não tem como ficar brava com essa criança, né? Ah, por que você mordeu meu filho? Eu tenho certeza que a mãe dele, os pais, não falaram para essa criança, né? Olha, quando você encontra seu amigo, morde ele, né? Tenho certeza que eles educam, falam, olha, não pode morder. Mas a gente sabe que por mais que a gente eduque nossos filhos, fala as coisas, certas coisas fogem do nosso controle. Não tem como a gente ficar atrás o tempo inteiro, né? As nossas crianças vão acabar cometendo erros, vão aprendendo, vão crescendo, né? Vão aprendendo a lidar com as situações. E outra coisa, dessa vez, esse amiguinho mordeu meu filho. Mas pode ser que amanhã, daqui 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, vai ser que meu filho morde esse amigo ou alguma outra criança. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de ser compreensível e ter um pouco de senso de empatia e entender isso como uma fase, né? Que isso passa e que faz parte do desenvolvimento deles.
Agora é a vez de nós ouvirmos o Armando.
Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Armando, eu sou pai de duas meninas, uma de 8, uma de 4 anos. É, a mais velha, ela deveria ter cerca de uns 3 anos, mais ou menos, tá? E aconteceu na escola uma amiguinha, né? Acho que foram dividir brinquedo, alguma coisa nesse sentido, e a amiguinha deu uma mordida no rosto dela. E quando nós fomos buscá-la na escola, a professora veio, né? E eu fui, inclusive, nesse dia, não foi nem minha esposa, aonde ela veio me relatar. Na hora, é assim, você fica meio bravo, né? Tipo, até revoltado. Um sentimento ruim, que a sua filha tá ali, só que talvez não olharam, não se atentaram com as crianças. Mas não, depois você para pra pensar, é uma coisa normal. Não tomar uma dentada, né? Porém, amiguinhos, aprende no dia a dia, no convívio. É um sentimento um pouco ruim nesse sentido, né? De vulnerabilidade, não poder fazer nada. Porém, depois eu entendi a escola, a professora, coordenadora, deu todo o apoio, se precisasse alguma coisa, mas é mais essa ideia mesmo do sentimento. Tá bom? Obrigado.
Oi, pessoal, sou a Mariana Tavares. Que bacana estar aqui com vocês nesse período que a nossa amiga Thaís está cuidando da Manu.
Oi, Mari. Nossa, é um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse período. Eu queria aproveitar, então, para te apresentar formalmente. A Mariana Tavares, ela é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Ela também é especialista em relações interpessoais na escola, é psicóloga, tem feito um trabalho bem consistente na questão da relação família-escola, e agora ela está terminando o doutorado dela, pensando justamente em intervenções que a escola pode fazer a partir de alunos que são mais disruptivos, turmas mais difíceis, enfim. Uma belíssima pesquisa que em breve a gente vai poder ter acesso, né, Mari?
É isso mesmo, Adri. Muito obrigada pela oportunidade, viu?
Bom, Mari, você já participou do nosso podcast sobre a criança que faz birra. Então, quem não ouviu, vale a pena ouvir, complementa muito a discussão que a gente está falando hoje, né, sobre a questão de quando a gente tem um filho que recebe uma mordida na escola ou quando o nosso filho morde, né, e ouvindo tanto o Armando quanto a Lucy, fica muito evidente que a gente, como pai, a gente se angustia, né, como mãe, como pai, a gente acaba se angustiando quando o nosso filho toma uma mordida ou quando a gente também fica sabendo que ele mordeu.
Oi, Mari, que bom ter você com a gente, também estou muito feliz, acho que vai ser serão papos muito, muito gostosos e muito importantes para todo mundo. E como já disse a Adriana, tanto na fala do Armando quanto na fala da Lucy, fica evidente que o tema da mordida angustia muito, né? E eu penso que não só as famílias, mas a escola também, né, Mari?
Sem dúvida, e é por isso então que a gente resolveu abordar essa temática nesse episódio.
Conviver Mais convida.
Um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver Mais convida. Em todos os episódios, temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Pensando no tema de hoje, convidamos a pesquisadora Lívia Ferreira da Silva. Ela é doutora e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela tem estágio de doutoramento na Universidade de Harvard. Além disso, é especialista em relações interpessoais na escola. Foi docente de educação infantil, docente de ensino fundamental, tanto em escolas públicas quanto particulares. Também foi coordenadora pedagógica em ambos os segmentos e no terceiro setor. Ou seja, a Lívia tem uma grande experiência no chão da escola, além de ser uma pesquisadora reconhecida academicamente. Atualmente, ela integra o corpo docente do curso de pós-graduação As Relações Interpessoais na Escola, das Competências Socioemocionais, a Personalidade Ética, pelo Instituto Vera Cruz, em São Paulo.
um curso que eu sou coordenadora e tenho o prazer de tê-la como minha professora. Ela também é orientadora educacional no ensino médio do Colégio Bandeirantes. Ela traz importantes contribuições teóricas. Vamos ouvi-la.
Olá, obrigada pelo convite de fazer parte desse podcast da Conviver Mais. Hoje eu vou falar um pouquinho, então, sobre os conflitos interpessoais, principalmente entre as crianças pequenas, né, na primeira infância. Para isso, então, eu gostaria de explicar um pouquinho as características do desenvolvimento infantil para que a gente possa compreender melhor como as crianças vivem os seus conflitos, para depois, então, falar um pouquinho sobre como nós, pais e educadores, podemos intervir para ajudar nesse, para contribuir para esse processo. Bom, primeiro é importante a gente entender que de 3 até mais ou menos 7, 8 anos, a criança está na fase egocêntrica. Então, isso significa que ela tem dificuldade para considerar as ideias e sentimentos do outro. Então, ela tem dificuldade para entender o que as pessoas pensam diferentes dela, que elas sentem as coisas de forma diferente. Então, a criança está presa na própria perspectiva. Então, isso por si só já é uma situação que pode gerar uma série de conflitos. Uma outra característica muito importante dessa fase é a impulsividade. A criança age por impulso, isso significa que ela não consegue refletir e antecipar, né, as consequências das suas ações. Então, isso explica por que as crianças, muitas vezes nessa faixa etária, usam o que Selman, que é um psicólogo e que estuda, lá de Harvard, que estuda essas questões do desenvolvimento humano, ele explicou sobre como essas estratégias de resolução de conflitos vão evoluindo conforme a idade. Então, as crianças usam nessa faixa etária as estratégias físicas e impulsivas. Né? O que são estratégias físicas e impulsivas? Aquilo que nós, pais e educadores, vemos acontecer o tempo todo. Né? As crianças empurram, elas tomam um brinquedo da outra, mordem, choram, empurram, chutam. Então, são estratégias físicas e impulsivas. Eu dei alguns exemplos de estratégias que são mais, entre aspas, agressivas ou direcionadas para modificar o outro. Mas tem um outro lado dessas estratégias que são as voltadas para mudar a si mesmo, né? Para se adaptar, ou mais passivas, que são, por exemplo, quando a criança paralisa, fica catatônica, foge, né? Se retira do lugar. Então, é impulsivo também, mas com uma característica menos agressiva, né? Menos voltada para o outro. Então, depois, com o desenvolvimento, com as experiências, com a aprendizagem, né, com o desenvolvimento da socialização e da capacidade de se comunicar, a criança começa a desenvolver estratégias um pouco mais evoluídas, mais equilibradas, evoluídas em termos de complexidade, né, que são as estratégias unilaterais. Essas estratégias unilaterais, elas visam mudar o comportamento do outro, ainda de forma muito coercitiva, mas menos impulsivas e menos físicas. Então, por exemplo, ameaça, a demanda. O que é a demanda? Dá, isso é meu, eu quero. Mas tem, olha como tem um caráter impositivo, né? A chantagem. Então, são exemplos de estratégias unilaterais. Elas são mais verbais, né? Mas elas ainda impõem a sua vontade sobre o outro, tá? Com mais experiência, com mais trabalho dos educadores, dos pais, as crianças evoluem para outro tipo de estratégia, um pouco mais equilibrada, até mais eficaz, né? Que são as estratégias cooperativas. As estratégias cooperativas, elas visam a um acordo, né? Eu não quero só mudar o comportamento do outro, eu também quero mudar o desejo do outro, quero que o outro, então, colabore comigo. Então, são estratégias que usam mais da argumentação. Mas vejam, para a criança conseguir argumentar, ela já precisa ter algum aparato lógico aí desenvolvido.
Bom, meninas, ouvindo a Lívia, fiquei pensando o quanto essas características são naturais do desenvolvimento. O que isso quer dizer, né? Não é que a criança que morde vive em um ambiente agressivo, ou muito menos que ela se tornará um adulto agressivo. As crianças pequenas, elas estão na fase oral. Então, é por meio da boca, né, que elas conhecem o mundo. Muitas vezes, os pais dizem assim pra gente, mas em casa isso nunca aconteceu. Por exemplo, quando aquela criança morde. E talvez não tenha acontecido e talvez não aconteça. É porque na escola, na grande maioria dos casos, que essas crianças passam, então, a dividir, a esperar a própria vez. E é por isso que elas apresentam esse comportamento, a mordida, né? É nesse espaço, então, de convivência. Não quer dizer que ela tem um problema, mas que ela usa essa estratégia no seu dia a dia.
Outro ponto para a gente pensar e considerar, que fica explicitada, como a gente já disse anteriormente, né, tanto na fala do Armando quanto da Lucy, é que, assim, a partir do momento que se tem conhecimento sobre a situação da mordida, é gerado um sentimento ruim, né? Fica aquele incômodo. Ou mesmo a gente precisa pensar nas famílias quando recebem a notícia que os filhos morderam os colegas. Realmente não é fácil. Pensando nisso, vamos continuar as nossas reflexões ouvindo as contribuições da Lívia.
Então, como é que nós, como educadores e pais, podemos ajudar as crianças pequenininhas, né, ainda muito impulsivas, que ainda mordem, né, que ainda batem, que ainda empurram, a evoluírem nas suas estratégias? Primeiro, entender e ter muita calma nessa hora, né? Entender que a criança, ela não vai desenvolver uma estratégia mais complexa do dia para a noite. Então, primeiro entender esse período aí etário, né? Essas características do desenvolvimento. Depois, ajudar essa criança a, aos poucos, entender o que o outro sente. Então, a gente sempre faz isso por meio de questionamentos. O que que aconteceu? Me conta por que que você tá bravo. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria para você ter batido no seu colega. Como você se sentiu? O que que aconteceu? Como é que se resolve isso? Existe uma outra forma de resolver este problema? Como é que você pode dizer que você está bravo, que você está com raiva, que você está nervoso, sem bater, sem chutar, sem jogar o objeto no chão? E aí, então, o primeiro passo, vamos assim dizer, né, seria acolher e validar os sentimentos das crianças. Então, os sentimentos, eles são permitidos, então acolhe-se esse sentimento, ajuda a criança a identificar este sentimento e auxilia também a criança a elaborar outras formas de enfrentar o problema. Bom, mas e se a criança não consegue me dizer outra alternativa? Eu posso, primeiro eu pergunto, eu questiono. Se ela não consegue chegar numa forma de resolução de problema aceitável, respeitosa e justa, eu, como educador, posso oferecer possibilidades. E que tal se vocês dividirem o brinquedo? E que tal se você primeiro, se vocês brincarem juntos? Se você primeiro brincar agora e brinca um pouquinho e depois dá para o outro brincar? E que tal se vocês trocarem o brinquedo? Agora você brinca com o seu e depois você brinca com o brinquedo do seu colega, né? Então você pode, como educador, oferecer possibilidades de solução do conflito. Se a criança não conseguir chegar a uma resolução. Então, como princípio, a gente acolhe, ajuda a criança a identificar os sentimentos, os problemas, os pensamentos, né, que geraram, como a criança interpretou aquele problema, como ela viu aquela situação, né, e ajudar a criança a gerenciar, né, a regular aquela emoção. E lembrando que as restrições são aos atos e não aos sentimentos. Outra coisa importante é sempre o educador ajudar a criança a perceber qual é o valor que está envolvido naquele problema. Então, foi uma situação envolvendo justiça, respeito, solidariedade, empatia. Isso precisa ser dito, né, pelo educador, validando, confirmando a importância desses valores para a vida em comum.
Vejam que importante isso que a Lívia nos traz. Se há um desenvolvimento, se isso faz parte, né, se é uma característica, a gente precisa lidar com isso da forma mais natural e tranquila. Claro que possível. E quando eu falo a gente, eu falo a escola e a família. Também a gente entende que o adulto precisa controlar a sua ansiedade. Como na fala do Armando e da Lucy, isso não é fácil. Logo que você fica sabendo que seu filho foi mordido, ou então você, enquanto professora, que vê uma criança mordendo, é difícil. Mas é preciso acolher a criança. Inclusive, no momento que a escola vai fazer a orientação de pais, né, Dri?
Sim, isso é bem importante. E ouvindo os dois, ouvindo todas essas contribuições da Lívia, eu lembrei que o meu filho Lipe, que hoje tem 28 anos, então tem um caos aqui para contar, ele foi mordido por muito tempo. Né? Ele tinha uns dois para três anos, e ele tinha uma coleguinha, e ele era o alvo dela. E mesmo eu sendo professora da escola, mesmo eu estudando sobre isso, mesmo eu sabendo todas essas questões, é muito difícil a gente, como mãe, ver que seu filho chegou mordido de novo, né? E a gente não pensar, igual o Armando disse, pô, será que a professora não olhou? Mesmo eu sendo professora e sabendo que a professora mais atenta do mundo vai, claro, acontecer uma situação de mordida. Então, essa questão, né, Mari, que você trouxe, da gente controlar a ansiedade para lidar de uma forma que seja educativa para a criança, né, é fundamental. Não que seja fácil, mas é importante.
Convivere teoriza.
Convivere Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Neste episódio, fizemos um recorte de um artigo científico das autoras Juliana de Albuquerque Venezian, Bruna Ronque Oliveira e Maria Augusta da Costa Araújo, cujo o título é O Manejo de Agressividade da Criança, o que uma mordida quer dizer? As autoras escrevem, abre aspas, em casos em que a criança fixa na mordida, repetindo esse ato diariamente, a mordida pode ser vista como sintoma, recurso que a criança utiliza para falar do que está sentindo. Casos como este fazem com que o adulto se mobilize, sofra com a criança e crie oportunidades na instituição para lidar com o problema, como reuniões interdisciplinares para discutir a posição da criança na sala, a criação de projetos pedagógicos com brincadeiras que trabalhem as questões, conversas com os pais para realizar as parcerias necessárias. A partir dessas falas, escutamos melhor o que esse sintoma está falando do sujeito. Na nossa prática, percebemos que o educador, na maioria das vezes, quer que a criança pare de morder. Isso faz parte do seu papel, pois ele precisa educar várias crianças ao mesmo tempo, fazer com que aprendam a conviver socialmente. São necessidades que acabam sendo atrapalhadas pelas manifestações agressivas que insistem. No entanto, instrumentalizando a criança, ela pode mostrar isso de um outro jeito. O que será que ela quer mostrar com esse ato? Esta é a primeira pergunta a fazer. A mordida pode ter vários sentidos. Conhecimento dos objetos, expressão das ansiedades ou angústias, pedidos de ajuda, descarrego de excitação, agitação, energia. Pode ainda ser mudança de posição da criança de passiva para ativa. Fecha aspas.
E tem algo também que a gente precisa refletir, né, meninas? Porque se é esperado que a criança pequena expresse seus sentimentos, podendo morder, o mesmo acontece quando se trata dos adolescentes ou mesmo dos adultos, né? Que já teriam condições de resolver os seus conflitos e angústias de outra forma. Mari, você fez uma grande pesquisa sobre os conflitos entre os adolescentes, né? E acho que isso é um ponto para nós refletirmos aqui. Apesar do nosso enfoque ser nós pensarmos na criança, porque é comum que a criança morda,
Quando tem um adolescente que reage de uma forma impulsiva, né? Por que que isso acontece? Pensando na pesquisa que você fez, então, com os adolescentes, que resultados que foram os principais que vocês encontram, que você... Estou falando vocês, porque a gente já comentou isso aqui anteriormente, foram 4 estudos, né, Mari, interligados, em que a Lívia fez 2 estudos, a Lívia que é a nossa convidada de hoje, a Carol Aragão fez um estudo e a Mariana fez o último estudo, todos os estudos coordenados pela professora doutora Thelma Vinha, em que elas analisaram aí as causas, né, as estratégias e as finalizações dos conflitos entre pares com as crianças de 3 anos até 14 anos. E Mari, na sua pesquisa, que foi especificamente com adolescentes, como é que a gente pode explicar, né, um adolescente que, pelo desenvolvimento, já teria condições de ter uma estratégia para resolver conflito, que não fosse como o da criança, que morde, mas que muitas vezes ele ainda faz, né? E às vezes a gente vê até adultos, né, que resolvem os conflitos assim.
Sabe que essa foi uma das perguntas que nos trouxe bastante inquietação ao longo da pesquisa. A gente percebeu que os adolescentes investigados por nós ainda utilizavam estratégias muito físicas e impulsivas. Claro que em menor frequência do que as crianças. Mas, vejam esse dado, 62% dos conflitos observados por nós foram abandonados. O que, que é abandonados? Não foram resolvidos pelos jovens. E por que, que isso se dá? Pelo uso de estratégias muito impositivas para sua relação, para sua resolução. Então, a gente percebe que os pequenos mordem e os adolescentes ameaçam, gritam, provocam. Ou seja, nos preocupa ainda a pequena evolução nessas estratégias, como você disse, Adri, para sujeitos que já teriam condições de. E por isso, então, que na nossa pesquisa a gente chama tanta atenção dos adultos que se relacionam com essas crianças, né? Por quê? Porque nós adultos, tanto pais quanto professores, precisamos fazer intervenções mais assertivas, mais construtivas, que favoreçam a aprendizagem de estratégias mais evoluídas.
Nó da convivência. Neste episódio, o nosso nó é: como família e escola podem atuar juntos às crianças que são mordidas e ou que mordem? Como conseguimos desfazer esse nó? Para isso, vou retomar aqui alguns pontos que a Lívia trouxe na tentativa de nos ajudar a refletir. Entender que as estratégias, elas não se desenvolvem de uma hora para outra. Isso é muito importante. O segundo ponto é ajudar as crianças a entenderem aos poucos o sentimento do outro. Façamos questionamentos, vamos perguntar para as crianças. Um exemplo, como é que você pode mostrar para o seu colega, para o seu irmão, para a sua prima, que você não gostou de tal atitude sem morder? E aí, concomitante, é acolher, é validar os sentimentos que serão compartilhados nesse momento. Um outro ponto importante é a gente parar e pensar. Se a criança não encontra outra estratégia, senão a da mordida para manifestar frustrações, desejos, medos e outras situações, outros sentimentos, o que que os educadores, o que que nós podemos sugerir para que elas pensem em outras possibilidades, senão a mordida? Possibilidades assertivas, respeitosas. Então, esse é um ponto também que a gente precisa parar e olhar. E o último ponto que a Lívia traz na fala dela, que é bem importante para a gente pensar, é a restrição ao ato e não aos sentimentos. Então, todos os sentimentos são permitidos. Ciúmes, raiva, inveja, seja o sentimento que for. O que a gente vai fazer intervenção e restringir é a ação, é a atitude, é o ato da mordida, e não o sentimento que vem acompanhado da ação.
E olha, Sô, justamente nesse seu ponto 4, né, a partir da fala da Lívia, a nossa restrição, ela tem que acontecer na hora que acontece, né? Então, a criança mordeu, a gente precisa fazer uma intervenção nesse momento. O que a gente precisa entender é que a criança, ela não vai aprender a falar de sentimentos de uma hora para outra. Então, eu mordo e aí do nada eu começo. Não, isso tudo é um processo, é um caminho, é um desenvolvimento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar com o que a gente chama de demanda. É dizer claramente para a criança, fazendo a intervenção e dizendo, não morda, diga para o seu amigo, é meu, não pega. Pega, me dá, para que assim, ao longo do desenvolvimento das nossas intervenções, essa criança aprenda uma estratégia mais evoluída. É importante que o professor ou a família, eles façam essa intervenção de uma forma enfática. Nem encenar mesmo, falar fechando o rosto, né, mostrando que você está indignado, que aquilo não pode acontecer. Porque muitas vezes os pais, ou até mesmo os professores dizem, não morde, querido, a criança não entende. Né? Você está me dizendo não, está falando que eu estou fazendo algo que é inaceitável, que a gente não morde as pessoas, que a gente não bate nas pessoas, mas eu estou dizendo isso de uma forma tranquila, natural, né? Não posso. Então, eu também tenho que fazer isso, porque a criança vai entender também o meu recado a partir das minhas expressões. Além disso, né, eu fiquei pensando enquanto a Lívia falava, Adri, que a gente precisa também trabalhar a reparação. Olha, seu amigo tá chorando. Olha as marcas dos dentinhos no braço dele. E aí a gente pede para que a criança que for mordida fale dos seus sentimentos, diga para o seu amigo que doeu, que você está sentindo. Às vezes a criança não sabe, a gente fala, se você está triste, você está chateado, né? Então você também vai trabalhando isso com ele. E a gente oferece algumas possibilidades de reparação. Por exemplo, vamos colocar um gelinho, vamos fazer um carinho, vamos fazer um desenho para o amigo, vamos pegar uma água para que ele se acalme. Vejam, a reparação ela só pode ser sugerida quando ambos estão mais calmos, disponíveis para esse momento tão rico de aprendizagem. Então, essa orientação ela é fundamental. A gente precisa ensinar e trabalhar estratégias com essa criança, inclusive com as crianças que são mordidas. Então, meu filho sempre é mordido, né, Adri? Por exemplo, no que você falou do seu filho, né, do Lipe. É muito importante que a gente também ensine essas crianças. Por exemplo, você já sabe, vão perceber no seu amigo quando ele tá mais irritado, quando ele tá mais nervoso. Então, o que você pode fazer? Olha, você pode correr, você pode chamar a professora, você pode gritar pedindo ajuda, você pode segurar a mão do seu colega e não, muitas vezes, aquilo que a gente costuma fazer, né? Que a gente vê muitos pais, morde de volta, né? Você não pode fazer isso. A gente precisa ter cuidado, né, Adri?
Isso mesmo, Mari. E como é difícil, né, a gente... Porque, teoricamente, a gente compreende tudo isso, né? E a teoria nos ajuda a entender sobre o desenvolvimento. Mas é difícil a gente colocar isso em prática como pai, como mãe. Por isso, a escola tem um papel fundamental, né? Primeiro, na questão de comunicar às famílias, né, quando acontece uma mordida, porque a gente também vê muita queixa dos pais que falam, meu filho veio mordido para casa, eu nem sabia o que tinha acontecido, né? Principalmente com as crianças que são bem pequenas, que ainda não se comunicam, né? Então, é importante, né, que a escola, ou professora, ou coordenação, orientador, enfim, converse com o adulto, né, que acompanha a criança, né, aquele responsável pela criança, sobre o que aconteceu. A gente sempre fala, façam isso num local adequado, não faz isso na hora da saída, na porta, na frente de outros pais, não nomeie as crianças, né? Então, olha, o seu filho mordeu o João, ou o João mordeu seu filho. Não. Aconteceu uma situação, seu filho foi mordido. A gente nunca vai citar o nome da criança, né? Isso é um cuidado com as famílias, porque acaba criando uma situação muito constrangedora, né, gente? E muitas vezes entendimentos entre as famílias, né? Então, a intenção é culpabilizar ou responsabilizar aquela criança, né, pelo que aconteceu. Então, se a intenção é responsabilizar no sentido de vamos pensar educativamente o que pode fazer, não importa quem mordeu. Eu vou tratar com o pai daquele que mordeu e tratar com o que foi mordido sem nomear uma criança ou outra criança, né? Outro ponto é que a intervenção, como disse a Mari, ela vai precisar acontecer, então, nesse ato da mordida. É importante ensinar os adultos, os pais, sobre isso. Porque essas situações vão acontecer também fora da escola.
Então, como é que a escola pode fazer isso? Tanto nesses momentos, né, individuais. Ah, então eu tenho um aluno que ele morde com frequência, ou que ele é mordido com frequência. Que estratégias que a gente pode ajudá-lo para, como disse a Mariana, para que ele não seja mais mordido, ou para que ele use outra forma, né, de demonstrar ali um sentimento que não seja mordendo. Então, o primeiro ponto é esse. Vamos trabalhar com essas famílias individualmente. Agora, como é um tema que é recorrente para essa faixa etária, para esse momento do desenvolvimento, também é importante um trabalho coletivo da escola formativa, né? Então, propiciar uma reunião, traz um profissional para falar, mostra um vídeo para a família, isso acolhe bastante, isso dá um caráter para a escola de formação aos pais. Somos nós da escola que somos os profissionais da educação. Então, somos nós, sim, que precisamos orientar e formar as famílias. E não é um trabalho a mais da escola. É um dos trabalhos da escola. E hoje, com essa quantidade de podcasts, de vídeos, né, existem bons materiais, existem materiais que não são tão bons. Se a escola não oferece essa formação às famílias, muitas vezes os pais vão acabar, né, buscando em outros canais que nem sempre serão aqueles que comungam com os valores da escola. Agora, a escola também pode pensar em estratégias bem bacanas com as crianças, né? Então, planejadas, pensadas, para ajudar as crianças, né?
Sem dúvida. Isso é importante também, inclusive, para a gente tratar não só, né, pensando na intervenção, mas também na prevenção, né? E para isso é importante a antecipação do adulto. O que isso quer dizer, né? Da gente parar e pensar, observar em quais momentos a criança ela está usando a mordida como uma estratégia para manifestar sentimento. Que momento é esse? É o momento que ela está com sono? Ela está com fome? Ela está cansada? Então, olhar para esses momentos, né, com um olhar exatamente, um olhar sensível. Porque exatamente a partir dessa observação, a gente pode começar a antecipar e trazê-la para próximo de nós, né? Então, fica mais atento, fica mais próximo, dá uma atenção especial, já propõe um momento de descanso, ou ela morde no momento da disputa de um brinquedo. Para isso, a gente vai precisar se aproximar e fazer toda a intervenção que foi sugerida, no caso, pela Lívia, né? Pela nossa convidada. Mas olha só, a gente traz aqui, eu trago para vocês também, outras possibilidades. Vocês se lembram daquela personagem Felícia do Tiny Toon? A Felícia era uma personagem, né? É uma personagem que ela manifesta o carinho, ela manifesta todo o prazer de estar ao lado de uma pessoa, no caso, ela, né? Personagem, ela apertava os animais. Então, ela adorava o filhote do Pernalonga, que agora eu não me lembro o nome do personagem, enfim. Então, apertava para manifestar exatamente o carinho, do quanto ela gostava de estar na companhia deles. E muitas vezes nós, adultos, também fazemos isso. Eu conheço adultos que manifestam carinho com o próprio filho, fazendo, né, a questão do toque, esse momento do aconchego, dando mordidinhas. Então, vamos trazer para a escola, um momento intencional com as crianças, principalmente com as pequenas, a gente pode até trazer esse desenho, né, esse filme, essa personagem para a gente conversar com eles no momento de uma roda, mas trazendo sempre um questionamento de que outra maneira a gente pode mostrar, gostar, por exemplo, da Heloísa sem ser mordendo. De que outra forma a gente pode manifestar o carinho que eu sinto pelo Gustavo sem ser mordendo. Então, isso é importante. Bom, outro ponto legal para a gente pensar é numa intervenção que não só pode, mas ela deve ser coletiva. Então, no momento, né, planejado, professor ou a professora que acompanha as crianças nesse período, né, nessa faixa etária, propor histórias, filmes, teatros, para trabalhar exatamente com a questão do lúdico, né, do simbólico. Então, interpretar, por exemplo, ou fazer com que eles observem personagens que estão lá manifestando algum tipo de tristeza, de dor, ou de machucado, né, que se machucou, caiu, enfim. E aí, a partir dessa provocação, desse disparador, começar a fazer com que as crianças pensem quais estratégias seriam possíveis para que aquelas personagens se sintam melhores. para que ele pare de chorar depois que ele caiu, né? Ou para que ele pare, para que ele deixe de ficar tão triste, o que, que a gente pode fazer para que ele se sinta melhor? E aí, aos poucos, construindo coletivamente, né, junto com as crianças, o adulto que vai acompanhando pode dando sugestões, dando alternativas, dizendo, olha lá, a gente pode com a boca dar um beijo, com a boca a gente come, com a boca a gente toma água, mas a mordida não. Então, o que, que a gente pode fazer para que ele se sinta melhor sem ser usar esse recurso da boca para morder? Então, isso tudo vai sendo construído coletivamente aos poucos. E outra possibilidade é exatamente fazer uma proposta, né, que esteja diretamente relacionada à mordida em si. Então, fazer com que as crianças comecem a perceber a possibilidade de se autorregular para que a gente favoreça esse controle inibitório da mordida. Então, a gente pode propor na brincadeira, no momento, né, que eles estão no parque, fazer o mestre mandou, um exemplo. Então, o mestre mandou pegar um objeto, uma bola, e compartilhar com o seu colega. E aí a gente deixa para que outra criança assuma, né, o papel aí de interlocutor e que ela também proponha outros comandos, sendo ela, no caso, o que o mestre mandou. Né? A gente sempre sugere uma temática de aproximação, de respeito, para que eles também vão coordenando aí perspectivas e que eles vão se aproximando uns dos outros nesse momento também. E por fim, né, porém não menos importante, esse espaço para manifestação das emoções e dos sentimentos. Então, propor no final do dia, né, uma avaliação no dia, para que as crianças exponham os sentimentos e as ações, né, que foram positivas, que foram respeitosas, olhando exatamente para a implicação nesse coletivo, nessa convivência diária, para que eles se impliquem também em formas assertivas e respeitosas para o convívio no dia seguinte e assim por diante, certo? Meninas, acho que a gente tem aí bastante coisa para pensar, né? Então, a gente fica aqui hoje nesse episódio, no oitavo episódio, dizendo para vocês que a escola e a família, elas não só devem, como podem ser parceiras, também todo esse processo de construção, né, e de validação desses sentimentos, desde as crianças bem pequenas até os adolescentes.
Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast, falando sobre essa temática tão sensível que é a questão da mordida. E para nós encerrarmos, eu gostaria de ler uma frase do Pedro Sass, que diz o seguinte: como a convivência entre os seres humanos está cheia de conflitos de todo tipo, os quais habitualmente se resolvem por meio da força, da coerção ou da violência, o objetivo de uma educação para a paz seria a generalização de um tratamento desses conflitos baseado no diálogo, na cooperação e no respeito mútuo entre os principais atores envolvidos nos problemas. Mais do que educar para a paz, é preciso educar para o conflito. Conte para nós como foi ouvir esse podcast por meio de nossos canais nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter. E temos também um e-mail especialmente para ouvi-los. opodcast@conviverimais.com.br. E no nosso próximo episódio, vamos falar sobre um tema que incomoda muitos professores, a partir da seguinte frase: meus alunos não me respeitam de jeito nenhum. Foi um prazer conversar com vocês. Meninas, até o próximo.
Até o próximo, Adri. Até o próximo, Mari. Mari, obrigada. Que bom tê-la de novo conosco, tá?
Obrigada, meninas. Tô ansiosa pelo próximo episódio. Gente, até lá.